muito bacana estar aqui, é um imenso prazer estar aqui, principalmente por estar representando o Sindicato Rural de Cascavel. É, a gente gosta muito de dizer que nós estamos aprendendo junto com quem já está há muitos anos, que é o sindicato, a agora trabalhar com o peixe. É a nova pecuária do momento, como alguns dizem, né? A tilápia é o novo Nelore. E realmente tem dia a dia atraído produtores e atraído inclusive investidores.
É, nós falamos do aumento da exportação, mas se há um aumento da exportação, há também um aumento da produção, não é verdade?
Isso, inclusive eu acho que até um tema muito bacana, você está falando de exportação, é esse último agora da importação, né, de tilápia, desse filé de tilápia que veio do Vietnã. Então, a grande realidade é que hoje a gente vive num momento, o oeste do Paraná, um momento muito similar ao que foi o frango há 10 ou 15 anos atrás, onde muita coisa mexeu no mercado. Por alguns aspectos é um pouco assustador, porque algumas peças mudam de lugar. Aqui no Oeste do Paraná a gente sempre teve muito consolidado, né, a dinâmica das cooperativas, mas dia a dia a gente tem visto o mercado dos grandes players, inclusive mundiais, virem para cá e trazendo tanto o insumo quanto a cadeia, tanto quanto a questão de interesse no nosso produto, certo? Então não é de se esperar menos, né, de um mercado que nos últimos 10 anos dobrou a produção, a tilápia no Brasil dobrou nos últimos 10 anos. Junto com isso, o consumo da tilápia também dobrou nos últimos 10 anos, certo? O Oeste do Paraná, agora e o nosso Paraná, ele acabou, saiu há mais ou menos uma semana atrás o anuário do peixe, pela Peixe BR, Associação, né, dos piscicultores e produtores de pescado do país, de que o Paraná finalmente chegou na margem do 1/4. A cada 4 tilápias produzidas, uma vem do Paraná. Então, nós estamos de parabéns, sabe? A gente tem desenvolvido um trabalho incrível e isso é um fruto de quase 30 anos chegando agora de tilapicultura estabelecida no Paraná. E nós precisamos ficar atentos aos movimentos. Né? Esses movimentos de exportação, de importação, né? O mercado interno. Hoje nós temos produção suficiente para atender nosso mercado nacional. Nós tivemos no final do ano passado o primeiro lote, uma importação de 25 toneladas de tilápia vindo do Vietnã, e que foi muito bom ver como, em um momento para outro, inimigos, vamos dizer assim, né? Produtores, diferentes produtores, cooperativas, todo mercado se uniu nacionalmente para rebater essa iniciativa, não pelo fato de que a gente quer viver num mercado sobretaxado, ou de que a gente não tenha oportunidades, principalmente para o consumidor, né? A gente está falando do consumidor, né? Mas de que a gente entende que hoje o país precisa, o nosso país, o Brasil, precisa se comportar como os grandes países. De onde vem essa tilápia? Qual a qualidade que ela tem? Eles têm protocolo de biosseguridade? Eles trabalham bem com a água, como a gente trabalha aqui? Né? Até um dos pontos é que a tilápia chegou aqui com um preço menor do que o custo de produção. Bom, né?
Algo não está certo isso aí, ninguém vende por menos do que gasta, né?
Então a gente tem que começar mesmo a trabalhar essas questões, de que forma a gente pode desonerar o produtor também na ponta, né?
E aí, exatamente nesse ponto que eu gostaria de tocar, Luiz, quais seriam as ações, porque acredito eu que seja mais interessante fomentar o mercado nacional do que importar um produto que o nosso próprio mercado consegue abastecer, que os nossos produtores conseguem abastecer aqui o mercado interno. Que iniciativas seriam interessantes para fomentar ainda mais, né, a produção nacional sem precisar aí dessas importações que, de certa forma, são aí de origem não bem colocada, né, da forma correta, não tem essa rastreabilidade, não tem os certificados. Então, de certa forma, acaba preocupando até o consumidor, né?
Isso que é importante a gente entender. Deve sim preocupar ao consumidor. A gente tem uma notícia muito interessante de que, por exemplo, o panga, quando ele chegou no Brasil por importação, ele começou a ser vendido como filé de peixe. Quando ele caía na panela e a quantidade de gordura que ele soltava, as donas de casa vão lembrar que ia fazer uma moqueca. Eu lembro da minha esposa, a primeira vez que ela foi fazer uma moqueca, e ela falou, gastei leite de coco à toa, porque o peixe ficou... Então a gente tem que entender que uma vez que se a gente tem hoje uma tilápia de altíssima qualidade, e a gente está trazendo um peixe que na gôndola vai competir mano a mano, né, com o nosso filé de tilápia, se o preço é mais baixo e a qualidade também, ele leva para baixo também o mercado de consumo. Nós estamos falando aqui de um peixe que nos últimos 10 anos, não vou dizer que sofreu, mas com a duras penas dobrou o consumo per capita nacional. O nosso país ele consome menos do que a FAO recomenda de peixe por ano, por cabeça, por habitante, tá? Então, o país ele ainda precisa evoluir no consumo de pescado. E quando você pergunta para mim assim, então tá, o que a gente poderia fazer, né? Quais seriam os passos que a gente poderia dar para a gente, então, se guarnecer com essas chegadas aí? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que sempre ser muito claro é que a gente nunca deve ter uma postura taxativa de dizer que nós não aceitamos, né, uma produção de um outro país, até porque no final do dia a gente também quer colocar o nosso produto para fora, né? Então a gente tem que ser muito coeso, né? É a mesma balança, né, com o mesmo peso e medida. Mas dentro disso daí a gente tem que muito se valer da questão da qualidade. É uma das questões que dificulta muito hoje o produtor aqui no nosso, principalmente no nosso Paraná, é a questão de legislação. São muito duras as penas. Hoje mesmo, há 10 minutos atrás, me ligou um produtor ali de Santa Helena e ele me passou, ele falou, estou no Viva Voz aqui com o pessoal aqui do CREA, e eles vieram fazer uma pesquisa aqui, eles vieram dar uma olhada na terra e me perguntaram aqui quem é que me atende como técnico agrícola. E eu precisei dizer para essa fiscalizadora do CRED que eu não atendo esse produtor como um assistente técnico. E talvez se eu tivesse realmente atendendo, ele poderia estar com um desenvolvimento melhor. Mas hoje os produtores eles têm uma trava, algumas barreiras por causa das questões legais. Eles têm muito receio de ir para dentro de um iate e ver todas a questão legal que ele realmente precisa fazer. E o iate, querendo ou não, ele tem dificuldade em atuar de uma maneira mais, sabe, mais rápida, mais veloz. Então a gente tem uma trava na questão legal, uma trava na questão técnica, sabe? Apesar de nós termos aqui 4 cursos de aquicultura, engenharia de pesca, eu sou engenheiro de pesca, né? E a gente tem visto que no final do dia, o que está... É o que me parece, tá? O que parece que está acontecendo é que o produtor ele está desassistido. E se a gente for olhar num âmbito macro, talvez ele seja desassistido por falta de políticas públicas que, assim, façam o produtor entender que... Aí é uma série de coisas que ele precisa entender, mas uma dessas coisas que ele precisa, que o produtor hoje de tilápia, quem está querendo avançar para a tilapicultura, tem que entender, é que nós precisamos avançar com os olhos de quem está em 2024, muita tecnologia envolvida, são muitos custos, a gente não tem mais hoje uma produção extensiva, pelo contrário, é uma produção super intensiva, que envolve muitos custos, mas que dá um excelente retorno no final do dia.
Luiz, também a gente fala aqui a respeito dessa questão técnica. Às vezes as pessoas pensam, olha, tem uma área aqui, quero produzir tilápia, mas não é bem assim, tem todo um estudo também, uma legislação ao entorno disso.
Uhum, isso. É mais ou menos isso, eu acho que a gente está conversando aqui hoje, eu acho que é legal que a CBN abre espaço para a gente conversar sobre isso, porque realmente isso precisa chegar até o produtor, de que é o momento agora de pensar diferente. Então, aquelas economias que muitas vezes a gente faz, né, que achando que é uma economia inteligente, nem sempre. Então, quando você pensa, por exemplo, em ter um técnico, é isso que eu estava falando, esse produtor acabou de receber o CREA para dizer para ele, você precisa ter um técnico, entende? E essa é a necessidade que a gente tem, a gente precisa avançar para a tecnologia. O peixe hoje ele tem o potencial de disparar na frente de outras proteínas por uma questão de que ele está chegando depois, certo? Então, quem hoje vier investir, já está investindo em tecnologia que está mais barata. Diferente do frango há 10 anos atrás, que era tudo muito mais caro, hoje a tecnologia, hoje a gente não tem só um ou dois fornecedores de insumos. A gente tem 10 fornecedores de ração aqui no Oeste do Paraná. Então, o preço ele vai barateando e principalmente o preço da tecnologia. Hoje, por exemplo, se você quiser escavar um tanque, você realmente precisa saber qual é o tamanho do seu tanque. E isso tem a ver em que região do Paraná você está, entende? Porque dependendo de que região você está, você pode necessitar um tanque maior do que você pensa. Hoje estou falando de 5 mil metros, por exemplo. 5 mil metros é meia quadra, é grande, são tanques gigantes. Né? Para quem às vezes pensa, poxa, mas eu tenho um fundinho aqui de vale. Talvez hoje o mercado para o pequeno não esteja tão favorável. Então é necessário se sentar e analisar. Contudo, a gente tem hoje linhas de crédito a 3,5% para se pagar em 10 anos, 7 anos, entendeu? Pelo plano safra. Então é tudo uma questão de planejamento. Eu acho que agora chegou a hora de colocar a bola no chão, ou o peixe na água, né? Antes de colocar o peixe na água, sentar, analisar, né? Trazer os custos, relevar algumas informações que às vezes estão meio de boca, e até os produtores. Por exemplo, hoje, se você fosse começar, a primeira coisa que eu ia perguntar é assim: aonde que a gente tem um abatedor perto? Ah, em tal lugar, vamos lá. A gente pega o carro e vai visitar, e começa a ter conversas que a gente fica, a gente sai do. Por exemplo, Cascavel, hoje em dia, você pode produzir peixe aqui e as cooperativas vêm buscar se o seu tanque for adequado para eles. Então, acabou o tempo onde não, Cascavel, as cooperativas não vêm buscar, vem sim. Tanto as cooperativas quanto as integradoras. Os frigoríficos estão trabalhando parecido com as cooperativas hoje em dia. Eles te dão a levino, a ração, e eles abatem o seu peixe e te pagam um valor em cima disso.
Olha, então, o mercado, para quem tem aí essa área, para quem quer produzir, quem tem ali uma possibilidade de produzir em larga escala, é extremamente favorável, né? Agora, tem várias exigências, como a gente falou aqui, da parte técnica, de legislação. E essa tilápia importada tem essas mesmas exigências de qualidade?
Essa pergunta é aquela que a gente não responde, mesmo que a gente souber a resposta, a gente não responde. É uma coisa que a gente tem que entender que, como nação, como país, como cadeia produtiva, nós precisamos exigir as respostas dos órgãos responsáveis. Cada órgão que é responsável, órgão responsável pela importação, quem são eles, e a gente tem que exigir deles. Porque senão a gente vai criando muita história e pouco enredo, sabe? É muita palavra e pouca ação. A gente realmente precisa entender que tipo de peixe é esse que está chegando, se ele tem qualidade, né? Se ele tem qualidade... E vamos lá, vamos pensar na melhor das hipóteses para o consumidor. O peixe chega, é excelente de qualidade e ele tem e ele chega num preço melhor na gôndola para o produto, pro consumidor final. Então está na hora do Estado se levantar para ajudar o produtor rural a ter menos custos, não ter taxação, talvez, na ração, como já acontece para frango, já está começando agora para o peixe, mas, entendeu? Diminuir algumas questões de imposto, subsidiar a produção, para que, sim, a gente possa ter uma tilápia nacional competitiva, um peixe nacional competitivo. E, desculpa, a gente está falando, parece que sempre de tilápia, mas é porque a tilápia é o carro-chefe, sabe? Eu gosto muito de comparar a tilápia com a galinha. A gente não come carne de fazão no almoço e nem carne de pato, a gente come carne de galinha. Então, a tilápia é a mesma coisa. A gente tem diferentes genéticas, diferentes bancos genéticos, hoje nacionais e internacionais, mas é um peixe, que esse peixe ele vence os outros por uma questão de rusticidade, né? Ele é rústico, ele cresce rápido, ele se adapta bem, né? E ele tem um grande ganho de peso.
Então, e é a preferência, se você for à noite em Cascavel, nos restaurantes, a preferência é a tilápia, não é, Luiz?
Se tornou uma grande preferência nacional.
E, aliás, falando como nação, nós temos uma grande produção aqui no oeste do nosso estado, mas no Brasil também, nas outras localidades, existe uma grande produção ou nós temos uma concentração mais aqui no sul do Brasil?
Então, como eu estava falando, a cada 4 tilápias produzidas, uma vem do Paraná. Né, o sul do Brasil ele é responsável por 1/3 da produção de tilápia, tá bom? A gente tem ao norte os peixes nativos, os peixes, né, nativos nossos são peixes incríveis de sabor, e tá muito vinculado à cultura da pesca, né? Então hoje uma tilápia, se você chegar no norte do Brasil e levar uma tilápia e levar um tambaqui, você, assim, você perde de lavada do tambaqui, muito por uma questão cultural. Mas dentro da questão de cultivo, a gente tem ganhos por uma questão de capacidade de adensar, colocar mais peixe por metro quadrado. Então, tudo isso é uma questão de tecnologia. Hoje são pelo menos 30 anos de uma tecnologia nacional desenvolvendo. E eu não tenho dúvida que daqui a 10 anos a gente vai ter, como aconteceu aqui no Paraná, onde antigamente, há 20, 25 anos atrás, a gente abatia uma tilápia de 400 gramas, que levava um ano para crescer, certo? Hoje a gente está batendo uma tilápia de 900 gramas a 1 quilo e ela cresce em menos tempo do que um ano. Então a gente teve um ganho de genética, um ganho na qualidade da ração, a questão de biossegurança, eu acho que isso é um ponto muito chave e que a gente ainda não está falando sobre isso, tá? Mas nós precisamos começar a atender as demandas antes que cheguem as doenças, os vírus, as viroses. A gente ouve muito falar sobre a gripe aviária, a gripe disso, essas questões. A gente, isso também acontece com o pescado. Toda vez que você adensa demais uma espécie única, você sempre vai ter um desequilíbrio de patógenos. Então, a gente tem que se atentar para isso, né? E são coisas que estão vindo para o oeste do Paraná e devagarzinho a gente vai adentrando na cultura do produtor.
Estou conversando aqui com o Luiz Porto, piscicultor, empresário, responsável pela Porto Company também, e membro do Sindicato Rural, né? Aliás, aproveitando para abraçar o Paulo Valini, Paulo Orso, né? O pessoal lá do Sindicato Rural, que faz aí um grande trabalho, e também na piscicultura não é diferente, né? O que o Sindicato Rural tem feito, as iniciativas do sindicato, para que o produtor possa aí cada vez produzir mais e melhor aqui na nossa região?
Legal essa pergunta. Nos últimos 4 anos, no Show Rural, o sindicato vem trazendo sempre um espaço dedicado para a piscicultura, trazendo informações sempre muito válidas, assim, de muita base técnica para que o produtor possa fazer boas escolhas. Eu acho que isso é uma escolha muito sábia do sindicato, onde você nunca vai ouvir o Sindicato Rural dizendo para você o que você deve fazer, e sim ele vai te munir de informações, de capacitação, para que o produtor ele tome a sua escolha, tome a sua decisão como um empreendedor, sabe? Porque é isso que no final do dia os produtores rurais são grandes empreendedores. Esse é o sucesso da nossa tilápia, né? A tilápia no Oeste do Paraná, ela é um sucesso por causa da fibra dos produtores rurais, que souberam escolher e souberam trazer para perto aquilo que é bom e rechaçar aquilo que não é bom. Nós tivemos, por exemplo, uma época muito dura e severa, onde produtores rurais venderam o peixe aqui e não receberam, porque vinha gente de fora carregar o peixe, não pagava. Foi um tombo muito grande que a gente tomou há 10 anos atrás, isso. E a gente foi filtrando, como Oeste do Paraná, como Força, como Paraná, a gente foi filtrando isso e foi trazendo uma indústria de base forte, sólida. Então, daqui para frente, a tilápia vai despontar. Nós temos daqui até 2030 um ideal de dobrar o número de tilápias produzidas no nosso país, tá? Então, é algo muito intenso. É uma oportunidade muito grande, porque isso vem, vamos dizer assim, de cima para baixo, é uma demanda que vem governamental. E o sindicato está aí sempre para poder promover essa evolução com o menor risco para o produtor. Eu acho que no final do dia a gente tem que assim, mitigar os riscos aonde o elo é mais frágil. E onde o elo é mais frágil é no campo. Entende? É muito fácil você ter 20 anos de história de um piscicultor e, por exemplo, ter o pai, né, por exemplo, vir a faltar e os filhos não conseguirem tocar aquela produção. A gente está falando de uma perda, de um prejuízo, não é da quantidade de peixes que aquele produtor colocava na água, certo? Nós estamos falando da sequência da história. Então eu vejo o sindicato muito interessado nisso, na sucessão familiar, na capacidade do produtor de ele avançar sem correr riscos. Eu falo muito sobre crédito rural, nós temos essa especialidade dentro da empresa do trabalho com crédito rural consciente, porque o crédito rural é uma faca de dois gumes, onde corta, mas tem que cortar para o lado certo. Então, o produtor rural ele tem que estar muito atento aonde ele vai colocar o recurso, onde ele vai se fiar, mas a piscicultura hoje, sem sombra de dúvidas, ela está chegando para trazer para o produtor aquela estabilidade que talvez no futuro quem hoje está com peixe na água sofra menos impacto, porque a gente está vendo hoje a soja baixa, a gente já viu ela baixar e voltar, mas a gente não sabe qual é o tempo de vale, né? Então, no meio de tudo isso aí, hoje quem está com peixe na água tá conseguindo pagar bem, equalizar as suas contas. Hoje a piscicultura ela deixou de ser simplesmente uma opção secundária ou terciária dentro da produção, dentro de uma atividade econômica rural. Ela passou a ser a primeira atividade para muitas pessoas e tem dado muito certo nesses últimos anos.
Luiz, mais alguma coisa que você gostaria de salientar ao ouvinte da CBN?
Eu gostaria muito de agradecer esse tempo de vocês e assim dizer para vocês que vocês devem apostar nesse tipo de informação técnica. Às vezes, para quem não é agricultor, talvez está ouvindo agora, seja um pouquinho cheio de informações um pouco mais técnicas, não é muito o que a gente talvez alguém estivesse esperando, mas eu acho que é importante porque tem no final do dia dois, três produtores que precisam ouvir esse tipo de mensagem e interiorizar o momento que ele está vivendo hoje. Fala, opa, se a CBN hoje está falando sobre isso, se o sindicato hoje está dando atenção para esse tipo de informação, é a hora de eu também buscar conhecimento, de eu ir atrás de informação e de eu ser um ponto fora da curva, como é o Paraná e o Oeste do Paraná tem sido no Brasil.
Sair na frente, né?
Saindo da frente, isso mesmo.